Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Estamos no limiar do quórum, uma vez que temos informação da chegada mais tardia de alguns membros da primeira comissão. Não há, portanto, relativamente à entrada na ordem de trabalhos, não houve possibilidade de agendar para esta semana a audiência da Senhora Ministra da Justiça, apesar da boa vontade em encontrar datas que, contudo, não eram compatíveis, pelo que terá de ficar para janeiro. Não temos iniciativas legislativas e, em matéria de iniciativas europeias, ainda não foi distribuída a tabela que nos chegou da Comissão de Assuntos Europeus, mas, embora não tenha data marcada, poderíamos fazer a distribuição de uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização de instrumentos de flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas, relativamente aos atuais desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança. Eu pergunto, é matéria relevante para a Comissão de Assuntos Constitucionais e pergunto se algum dos senhores deputados se disponibiliza para a preparação ainda sem prazo, sem prazo inferior aos prazos normais da emissão destes pareceres no âmbito da Comissão. Pergunto se alguém se disponibiliza para apreciar e elaborar o respectivo relatório. Portanto, está em causa instrumentos de financiamento que se pretende facilitar relativamente às áreas dos... estou a ler o texto que nos chegou, dos atuais desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança. Sim, há aqui realmente uma constelação de problemas que não parece ocasional. Bom, se depois quiserem fazer o favor de nos dar a indicação, caso alguém esteja disponível, muito bem, se não, quando for distribuída em janeiro, ver se há como fica. É preciso também fazermos a distribuição e nomeação de relator para o programa de trabalho da Comissão Europeia do ano que vem. O título é animador, cumprir o prometido e preparar o futuro. Quem se voluntariza? O prazo, Sra. Deputada Sandra Pereira, tem até 6 de fevereiro para preparar o seu relatório. E entrávamos então na discussão e votação dos pareceres. Pergunto ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes se quer apresentar o parecer relativo ao exercício da atividade de segurança privada e de autoproteção. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei é uma proposta de lei que visa rever o regime de exercício da atividade de segurança privada e de autoproteção. O próprio título indicado pelo Governo, sugere desde logo uma das alterações que esta iniciativa vem colocar ao regime atualmente em vigor, uma vez que na lei atualmente em vigor existe já a consagração da atividade de autoproteção. Só que nesta iniciativa governamental agora, nesta proposta de lei, opera-se uma separação clara dos regimes jurídicos que na lei passarão a vigorar entre aquilo que é a prestação de serviços de segurança privada por empresas que exercem exclusiva essa atividade enquanto atividade económica, da situação da atividade de autoproteção, que já existia na lei atualmente em vigor e que passa a estar separada em termos de regime, com algumas diferenças ao longo depois da lei, da autoproteção, que a atividade de autoproteção, que no fundo é a atividade de segurança que é desenvolvida com recurso aos próprios trabalhadores de uma determinada entidade, naturalmente que habilitados para o efeito. Esse é um regime que já existe na legislação atualmente em vigor, mas que agora se clarifica uma separação de águas entre estas duas realidades. Por um lado, a atividade de segurança privada exercida enquanto atividade económica exclusiva por uma determinada pessoa coletiva, por uma empresa de segurança, e os projetos de autoproteção que são desenvolvidos, como o próprio nome diz, desenvolvidos com recurso a trabalhadores devidamente habilitados da própria entidade. Essa, desde logo, portanto, uma das principais alterações. Eu elencava mais algumas alterações que me parecem as mais importantes, embora o diploma depois tenha no detalhe um conjunto de outras alterações de menor importância, mas nas alterações que eu destacaria, para além desta separação em termos de regimes, há uma reafirmação da natureza complementar da segurança privada em relação às competências próprias das forças de segurança, que já existia na lei, mas que agora fica também mais clarificado em termos da redação proposta. Por outro lado, também a delimitação clara da atividade de vigilância de bens móveis a espaços fisicamente confinados, para deixar claro que não pode haver segurança privada no espaço público, portanto, só em espaços fisicamente confinados. Em terceiro lugar, em quarto lugar, a redução da obrigatoriedade do recurso aos serviços de segurança para o transporte de valores, que passa apenas a ser exigível para valores superiores a 150 mil euros. Referir-me-ei mais à frente com algum detalhe a esta alteração, porque é uma alteração que está a suscitar bastante perplexidade no setor. Por outro lado, a exclusão da exclusividade do serviço de fiscalização de títulos de transporte público, e esta exclusão é decorrente do facto de existir já hoje uma legislação própria para os serviços de segurança nos transportes públicos, e portanto, havendo uma legislação própria, é evidente que este regime geral não funciona como lei especial essa legislação própria e, portanto, este regime geral não poderá afetar nem pretende alterar esse regime especial. Depois, também, relativamente no tal desenvolvimento em separado do regime de autoproteção, há um alargamento dos serviços que esta atividade de autoproteção pode cobrir, fazendo um elenco dos mais importantes. Os serviços de autoproteção podem intervir na área do controle de passageiros, quer em portos, quer em aeroportos, na área do rastreio, inspeção e filtragem de bagagens e de cargas, em princípio também nesses terminais de transporte, e, por outro lado, na vistoria de bens transportados e no acrescento de revistas pessoais, no acesso a recintos desportivos ou outros locais que justifiquem proteção reforçada, legitimando-se, portanto, essas revistas pessoais feitas por pessoal devidamente formado, mas em regime de autoproteção. Outra alteração com algum significado tem que ver com a criação da obrigatoriedade de um sistema de alarmística nos equipamentos de videovigilância, alarmística ligado diretamente às forças de segurança, portanto um mecanismo que permita que os equipamentos de videovigilância deem um alerta imediato, automático, às forças de segurança, bem como a possibilidade destas, as forças de segurança, terem acesso às imagens captadas em tempo real. Por outro lado, a obrigatoriedade da existência de um coordenador de segurança como profissão regulada nos espetáculos em recintos autorizados, no fundo era uma legislação que já existia no que diz respeito à violência no desporto relativamente aos recintos desportivos e que agora tem aqui uma consagração própria e um pouco mais alargada, portanto não apenas para os espetáculos de natureza desportiva. A obrigatoriedade também da função de diretor de segurança ou responsável por serviços de autoproteção, uma vez que há esta dualidade de regimes, passar a ter que ser exercido em exclusivo numa única entidade, porque aquilo que se observava era que em algumas áreas havia diretores de segurança que asseguravam para mais do que uma entidade essa função, por razões, imagino eu, de economia de meios, mas que agora o regime, a lei, passará a obrigar que esta função de diretor é exercida em exclusivo numa única entidade. Portanto, cada entidade terá que ter o seu próprio diretor de segurança. Há também um alargamento dos requisitos legais de acesso e permanência na atividade a todos os detentores de funções de direção, supervisão e chefia. No fundo, aqui há uma espécie de um fine-tuning da legislação, dos requisitos e das normas que já existiam para o acesso a este tipo de funções. E há depois também, por último, do que eu destacaria, uma revisão dos ilícitos criminais, nomeadamente criando-se a medida de polícia de restrição da atividade. Não era uma medida que claramente resultasse do regime jurídico e agora fica especificamente consagrado a possibilidade de ser determinada uma medida de polícia de restrição da atividade em determinado tipo de, face a determinado tipo de ilícitos. E, por último, o alargamento da composição do Conselho de Segurança Privada, órgão que já existe na lei atualmente em vigor e cuja composição é alargada designadamente a representantes das associações de diretores de segurança, bem como das associações das consultoras de segurança. Feita esta resenha geral sobre os aspectos, como eu referi, que reputo de eventualmente mais significativos na alteração à legislação atualmente em vigor, queria agora dar um pouco a minha opinião relativamente a alguns dos aspectos que, do meu ponto de vista, merecem uma atenção particular. Em primeiro lugar, referir, como é conhecido, que esta alteração legislativa refere-se à legislação aprovada em 2013, que foi... Não foi uma legislação totalmente inovadora relativamente à segurança privada, uma vez que já existia legislação sobre a matéria, mas, digamos, foi uma revisão profunda e a criação de todo um regime novo a partir de 2013. De tal maneira que o próprio legislador, a Assembleia da República, na altura, determinou-se a si próprio um prazo, o legislador determinou-se a si próprio um prazo de 3 anos para poder avaliar das novas regras que foram definidas a partir de 2013, para proceder naturalmente às correções e às evoluções legislativas adequadas. Para esse efeito, foi constituído no final de 2015, ainda pelo Governo anterior, no final da legislatura passada, um grupo de trabalho. Grupo de trabalho esse que elaborou um relatório, foi presente em março de 2016, portanto já no início da atual legislatura, relatório esse que apontava, e aponta, o relatório eu optei por o juntar em anexo porque me parece matéria pertinente a este parecer. Relatório esse que apontava para um conjunto de recomendações, nomeadamente a constituição de equipas inspectivas multidisciplinares para a melhoria da eficácia da fiscalização, o cruzamento de dados e execução do trabalho em rede entre a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, e a AT, a Autoridade Tributária, com vista à melhoria da eficácia da atividade inspectiva nas obrigações laborais das empresas de segurança privada, a responsabilização solidária das entidades contratantes no combate ao trabalho não declarado, garantindo pagamentos relacionados com os trabalhadores de segurança, que muitas vezes veem as suas, por força de algum dumping no setor, veem as suas remunerações de trabalho em atraso ou a não ser pagas pelas entidades contratantes, e a proibição expressa de contratação de serviços de segurança por preço abaixo do custo, à semelhança da legislação que já existe e que proíbe a chamada venda com prejuízo na área do comércio a retalho. Tudo isto eram recomendações, havia outras recomendações no grupo de trabalho, mas estas recomendações que eu elenco são recomendações que não aparecem, do meu ponto de vista, nesta legislação. Ou seja, embora tenham resultado do trabalho do grupo de trabalho como recomendações ao Governo, a verdade é que na proposta de lei que surge aqui na Assembleia não aparece, não terá sido dado seguimento a essas recomendações. E algumas delas, do meu ponto de vista, têm que ver com aspectos muito importantes do funcionamento deste regime e, por isso, no processo legislativo que vai ter lugar aqui na Assembleia da República, penso que é uma matéria em que devemos interagir com o Governo para tentar perceber porque é que estas recomendações não constam da proposta de lei. Qual a razão delas não serem contempladas, não estarem contempladas? Poderá haver uma razão ou não, a mim escapa-me um pouco essa razão. Acho, em qualquer circunstância, que o trabalho, esse grupo de trabalho era um grupo de trabalho interdisciplinar que juntava forças de segurança, representantes de todas as forças de segurança, bem como representantes das associações de empresas privadas e de sindicatos, portanto, dos dois lados na área da atividade de segurança privada. Portanto, não são recomendações, digamos assim, que tenham caído do céu e, portanto, devem merecer, do meu ponto de vista, uma análise cuidada, deverão ter merecido, presumo eu, por parte do Governo, mas a verdade é que desconhece a razão pela qual elas não são contempladas. Em particular, para além destas recomendações que mexem com o aspecto mais vasto que tem que ver com as deficiências de fiscalização, das audições que eu próprio tive a oportunidade de fazer, quer a sindicatos que solicitaram a audição aos vários grupos parlamentares e na qual, e que eu recebi também, quer a representantes das associações empresariais, para poder ouvir os dois lados da questão, de facto, um dos principais problemas que é suscitado tem que ver com as deficiências na área da fiscalização. Ou seja, por exemplo, da parte do sindicato, houve mesmo a apresentação de uma proposta concreta para que o regime jurídico da segurança privada fizesse uma separação clara entre aquilo que são as atividades de segurança nos chamados espaços de diversão noturna do resto das atividades de segurança privada. Porque dizem eles que a legislação de 2013, tentar regular tudo, teve um efeito perverso que foi permitir que algumas das empresas que trabalham historicamente na segurança dos espaços de diversão noturna e que alguns apelidam, em alguns casos, depreciativamente como uma certa máfia da noite, que isso levou a que a extensão da atividade dessas empresas às áreas da segurança estática terá levado à contaminação de uma série de más práticas, quer em termos laborais, quer em termos de comportamentais, digamos assim, e deontológicos por parte dos operadores, dos vigilantes, dos trabalhadores da área da segurança privada, que têm vindo a depreciar bastante o setor. Esta é uma queixa apresentada pelos próprios sindicatos. Eu, com toda a franqueza, percebendo e não pondo em causa, objetivamente, a chamada de atenção, não me parece que seja através de uma qualquer separação do regime jurídico, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque é evidente que os espaços de diversão noturna, que têm a sua segurança própria, não podem ser deixados ao Deus dará, quer dizer, não se pode varrer para debaixo do tapete a legislação e os requisitos e o cumprimento de regras por parte dessas atividades de segurança. E, por outro lado, mesmo que se fizesse uma separação desse tipo, isso nunca seria garantia de que as empresas que podem funcionar, como existe em Portugal, liberdade de constituição de empresas, podem funcionar em grupo empresarial, ter um ramo funcionando na área da diversão noturna e criar um outro ramo ao lado para o outro tipo de segurança, seja segurança de transporte de valores, seja segurança estática em edifícios ou noutro tipo de nicho de mercado da segurança privada. E, portanto, não se resolveria por aí nada, do meu ponto de vista. O que se resolve, sim, é através, como o grupo de trabalho, na altura, colocou o dedo na ferida, através de uma muito maior eficácia e eficiência da parte da atividade fiscalizadora, que tem que erradicar as más práticas, que tem que ser mais proativa, que tem que ser mais eficiente no seu trabalho, de modo a que as más práticas que possam existir no setor não só não contaminem as boas práticas que existem da parte de muitas empresas, mas que sejam definitivamente erradicadas do setor. A outra área que eu chamo a atenção tem que ver com a alteração que eu referi relativamente à alteração dos valores a partir do qual é obrigatório, por lei, o recurso a empresas de segurança para o transporte de valores. Atualmente a legislação em vigor obriga essa a utilização de empresas de segurança ou forças de segurança ou empresas de segurança privada a partir de transporte de valores acima de 15 mil euros. Aparece nesta proposta de lei a decuplicação, a multiplicação por 10 desse valor e, portanto, segundo a proposta de lei que nos é apresentada, essa obrigatoriedade do transporte ser acompanhado, ser realizado com acompanhamento das forças de segurança ou por uma empresa de segurança certificada, passa a ser apenas para 150 mil euros. Isto está, não só causou uma perplexidade enorme no setor, porque nunca, nem por parte do grupo de trabalho, nem por parte dos contactos que houve nos últimos meses, nos últimos dois anos, desde da entrega do relatório do Grupo de Trabalho, por parte do Governo com os atores do setor, nunca esta questão foi colocada em cima da mesa, essa proposta foi colocada nem aos sindicatos, nem às associações representativas das empresas. E quer os sindicatos, quer as associações empresariais, estão frontalmente contra esta proposta. As próprias forças de segurança, cujos pareceres foram enviados pelo Governo para esta Comissão também, que são conhecidos, as próprias forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR, manifestam de uma forma diplomática, mas manifestam com bastante violência, uma perplexidade muito grande por esta alteração, porque acham que esta alteração pode pôr em causa de uma forma não compreensível ou não aceitável os níveis de segurança neste transporte de valores. Cabe aqui recordar que eu fiz essa pesquisa até 2013, quando o regime foi alterado e foram criadas um conjunto muito significativo de requisitos para o transporte de valores, o que levou a um investimento muito grande por parte das empresas do setor para cumprir com esses requisitos e poderem ser licenciadas para esse transporte, houve um abaixamento muito significativo dos episódios de criminalidade e de violência associada ao transporte de valores. Até 2013 havia níveis muito elevados anualmente de criminalidade relativamente a essa atividade e com as regras e as exigências novas, os investimentos que foram feitos pelas empresas de segurança, houve uma diminuição clara em 2014, 2015, 2016, relativamente, são os dados que existem neste momento, relativamente a esse tipo de criminalidade. Ela continua a existir, como é evidente, mas os níveis baixaram bastante. Acontece também, dizem os sindicatos, que atualmente há cerca de 1.400 a 1.500 trabalhadores nas empresas deste setor da segurança privada que estão afetos à atividade de transporte de valores. E com esta alteração legislativa, temem, as associações empresariais temem pela deitada para o lixo dos investimentos vultuosos que foram feitos por obrigação, por imposição da legislação de 2013, na área do transporte de valores, de investimentos vultuosos em equipamentos, em carrinhas de segurança e por aí fora, e temem os sindicatos relativamente aos postos de trabalho que podem ser postos em causa por esta legislação ou desregulação. Enfim, a terminologia a utilizar aqui é aquela que bem entenderem, que está a ser proposta na proposta de lei. Esta é uma matéria que seguramente no processo legislativo teremos que visitar com bastante cuidado, porque não parecem haver razões objetivas. Eu ainda tentei saber, na audição junto das associações empresariais e dos sindicatos, se poderia, por exemplo, estar por trás do surgimento desta proposta algum desencontro entre a oferta e a procura, digamos assim, que a oferta de serviços nesta área atualmente estivesse esgotada e tivesse a haver problemas graves no transporte de valores porque não havia capacidade de resposta por parte do setor. Não é o caso também. Dizem quer os sindicatos, quer as associações empresariais que não existe qualquer problema de encontro entre a oferta e a procura no setor. O transporte de valores desenvolve-se em todo o país com toda a normalidade e, portanto, também não é por aí que pode haver uma qualquer fundamentação para esse facto. A última nota, mais duas notas que eu queria referir. Há também uma matéria que me oferece uma grande perplexidade a mim nesta legislação. Percebo a separação que é solicitada, que é proposta, entre o regime de exercício da segurança privada por empresas em exclusivo como atividade económica, do chamado regime de autoproteção. O que eu já não percebo é que seja colocada uma inovação na legislação, dizendo que a autoproteção pode ser exercida por recurso a próprios trabalhadores ou por contratação externa. Ora, se é contratação externa, não é autoproteção, é outsourcing. E o outsourcing, autoproteção, como o próprio nome diz, é realizada pelos próprios. Se isto é para ser contratado em terceiros, com toda a franqueza, não consigo perceber. Não consigo perceber esta abertura e esta, ou está aqui a escapar-me a qualquer explicação, ou então, pura e simplesmente, não se deve permitir, porque isso iria desregular ou liberalizar de uma forma mais descontrolada o exercício da segurança privada, já não por empresas que em exclusivo exerçam esta atividade e que estão sujeitas ao regime geral que decorre da lei, mas ao abrigo da autoproteção escapava-se para outras empresas, para outras entidades, vá-se lá saber com que requisitos e com que exigências. E, portanto, chama a atenção também para esse facto que, como refiro, não é pôr em causa a separação de regimes, é no regime, na regulação do regime de autoproteção, porque é que se abre, porque é que se estende a entidades fora dos próprios trabalhadores, deixando de verdadeiramente ser autoproteção e passar a ser um outsourcing de autoproteção. A última nota que deixava é uma nota que tem que ver com, digamos, terminologias jurídicas e aqui até de mais, enfim, de concessões, para a qual peço até a ajuda das senhoras deputadas e dos senhores deputados que são membros da Subcomissão da Igualdade. É utilizado, eu penso que isto é um bocadinho o sinal dos tempos, mas é utilizado uma terminologia no artigo 19, número 4, relativamente à possibilidade de revistas pessoais por palpação por parte das empresas de segurança privada na entrada de recintos de espetáculos. Independentemente do fundo da questão, esta norma vem dizer que passa a ser autorizada essas revistas pessoais por palpação, mas que tem que ser sempre feito por um membro de segurança privada do mesmo género. Ora, eu com toda a franqueza, se eu bem, não é do mesmo género, tem que ser do mesmo sexo, porque o mesmo género são coisas diferentes. E permitir do mesmo género iria provocar constrangimentos, incompreensões e abusos perfeitamente ridículos. E, portanto, o legislador andou mal aqui, se quis ser, digamos, moderno na linguagem, porque aqui, de facto, tem que ser por um agente do mesmo sexo e não do mesmo género, sob pena de se criar confusões aqui extremas. Em conclusão, acabando agora a opinião do relator, nesse sentido, portanto, proponho, obviamente, que seja corrigido essa referência. Em conclusão, não há nada nesta proposta de lei que ponha em causa os requisitos regimentais e constitucionais para ser submetido à discussão, a debate em plenário, pelo que proponho que assim seja, chamando apenas a atenção para, nomeadamente, os pareceres dos atores do setor, quer do lado sindical, quer do lado empresarial, que na discussão na especialidade deste diploma, no processo legislativo, devem ser olhados com bastante cuidado, porque são críticas muito veementes e que em alguns casos parecem, falta ouvir agora o outro lado da questão, que é o proponente, o Governo, mas parecem ter fundamento bastante. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tinha apenas uma sugestão a fazer-lhe, que era no sentido de incluir no seu parecer a referência ao prazo de discussão pública que decorreu entre outubro e novembro deste ano e que tem a indicação de ter recebido cerca de 13 contributos.
Sr. Presidente, aceito com certeza. Eu só não pus porque penso que isto está na nota técnica e a nota técnica vem em anexo ao relatório. As notas técnicas são sempre juntas ao relatório. Mas Sr. Presidente, por mim, não, com certeza que posso acrescentar isso no próprio relatório. Só não o fiz porque, como anexei quer a nota técnica, quer o relatório do tal grupo de trabalho, porque me pareceu que eram dois documentos pertinentes para o parecer, foi só por essa razão, mas com certeza, Sr. Presidente... Sim, sim, com certeza, Sr. Presidente, não tenho problema nenhum, só não o fiz, como lhe disse, por estar na nota técnica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou muito brevemente, só para felicitar e cumprimentar o Sr. Deputado Relator. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes é um deputado que habitua esta casa a uma leitura atenta dos diplomas e, portanto, obviamente, é algo que se registra e se enaltece. Refere aquilo que é uma realidade, ou seja, que este regime jurídico não pretende ser um regime inovador, aliás, decorre da expressão de motivos, mas um aprimoramento de uma realidade pré-existente e, portanto, alerta para a necessidade na especialidade de se atentarem e se burilarem algumas questões, aponta algumas e com as quais até eventualmente poderei concordar, e outras, o próprio, como refere, o diálogo com o autor da proposta de lei permitirá esclarecer o sentido de algumas opções, e portanto avaliaremos em conformidade. É evidente que a opinião do relator não é submetida à votação e, portanto, só apenas uma apreciação, algumas das suas observações eu posso secundar, outras confesso que não acompanho. Não creio que, embora conceda que a leitura que fez da proposta de lei seja mais aturada do que a minha, mas de qualquer modo não creio que chegue a estar em causa uma confusão terminológica entre a autoproteção. Porquanto, se bem vejo o que o diploma prevê no artigo, no número 5 do artigo 4º, é a possibilidade de haver um outsourcing em complementariedade com a autoproteção e, portanto, na minha interpretação, numa primeira leitura, admito que isso tenha a ver com necessidades pontuais da entidade e, portanto, que permita, perante um acréscimo ou um fenómeno ou um evento àquilo que é a autoproteção, portanto, o exercício dessa atividade por trabalhadores próprios, se poder acudir a situações pontuais, mas admito que possa ser precisado esses termos, mas, portanto, se eu bem vejo, é isto, quer dizer, o artigo 4º, número 4, refere o que é a autoproteção, e no número imediatamente seguinte admite a complementaridade com o recurso ao outsourcing. É evidente que eu não concebo que essa complementaridade possa ser permanente, porque aí sim haveria essa incongruência de conceitos. E finalmente a questão preciosismo terminológico, concedo, é evidente que vemos com as limitações também de não ser especialista na matéria, mas parece-me de facto que o sexo é uma categoria biológica e o género é uma distinção de cariz sociológico, mas não me parece que seja a intenção do legislador atender a interesses economicistas e pôr, por exemplo, um bissexual a fazer a revista por palpação consoante a oportunidade. Parece-me manifestamente que não terá sido essa a questão, mas concedo, de facto, o legislador convém utilizar os termos adequados e, portanto, no caso, não é o género, é o sexo e, portanto, também essa, antecipadamente o trabalho de especialidade confluirá certamente nessa pequena alteração, mas, portanto, agradecendo a todo o contributo oferecido pelo Sr. Deputado Relator, a quem termino reafirmando as minhas felicitações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Prendão. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas fazer dois comentários. Primeiro, agradecer ao deputado Luís Marcos Guedes o detalhe com que fez este parecer, que ajuda bastante à interpretação também daquilo que é o que está previsto na proposta de lei. Dizer também que muitas das preocupações que foram levantadas têm-nos sido, de facto, também transmitidas pelas associações e pelos sindicatos do setor e, portanto, temos também algumas preocupações relativamente àquilo que principalmente àquilo que esta proposta de lei não faz, que é, de facto, tentar regular, tentar resolver os problemas que este setor enfrenta. E, por fim, dizer também que esta questão da terminologia, penso eu que terá sido provavelmente um erro, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem razão, e apenas referir que foi aqui agora referida a questão da bissexualidade, mas então bissexualidade que não tem mesmo nada nada de nada a ver com o género, nem com esta questão do sexo, porque o sexo é biológico, o género é uma construção, mas a bissexualidade tem a ver com a orientação sexual, que não tem nada a ver com a identidade de género, e portanto era só para fazer essa correção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Nós queríamos começar por saudar o relator, o Sr. Deputado Marcos Guedes, pelo parecer elaborado. Acompanhamos na íntegra, quer a parte das conclusões, quer a parte até da opinião do relator, em muitas das matérias que aqui estão salientadas. Nós queríamos efetivamente destacar que teremos que acompanhar este processo legislativo com algum cuidado, como aqui foi referido. As questões da responsabilidade solidária é uma matéria que nos deve obrigar a uma reflexão intensa. A questão aqui também destacada do aumento do valor a partir do qual passa a ser obrigatório o transporte por via de transporte de valores das empresas de segurança de 15 para 150 mil é uma matéria que nos suscita grande preocupação, como aqui foi salientado. No que diz respeito a dois aspectos que foram salientados, um foi salientado e outro não, um da autoproteção, acrescentávamos que era preciso alguma reflexão interna relativamente às infraestruturas críticas. Nós continuamos a não olhar para as infraestruturas críticas de uma forma diferente relativamente às necessidades de segurança e de proteção. E aqui a questão da autoproteção entra nesta matéria. E das duas uma, olhamos para as infraestruturas críticas de forma diferenciada, em que temos níveis de segurança diferenciado relativamente às restantes empresas, setores, ou não olhamos e, portanto, tratamos de forma igual. E o que nós temos é que hoje temos, com os mesmos níveis de segurança, tanto uma fábrica têxtil como uma infraestrutura crítica, como seja um aeroporto, em que temos os mesmos graus de controle e acesso de segurança. E, portanto, este é um problema que nós deveríamos considerar aqui na reflexão da autoproteção. Incluir ou não a necessidade das infraestruturas críticas terem obrigatoriamente medidas de autoproteção que obriga à contratação dos seus próprios profissionais que tratam das questões da autoproteção. É óbvio que o outsourcing aqui não colhe. Para medidas ou para necessidades temporárias, temos contratos de trabalho a termo certo para satisfação de necessidades temporárias. O outsourcing aqui, na nossa opinião, numa primeira leitura, é desfasado. Uma outra questão que não foi abordada e que nos foi colocado, nomeadamente pelo movimento sindical, tem a ver com as categorias profissionais e a necessidade de adequação das categorias profissionais que estão na contratação coletiva com as categorias profissionais que estão consagradas no diploma legal. Então peço desculpa, não reparei. Se referiu no parecer, tanto melhor. Mas há efetivamente um desfasamento entre essas categorias profissionais, a contratação coletiva e as categorias profissionais criadas. E isto leva a problemas e confusões, quer do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, quer do ponto de vista de classificação e organização do mundo do trabalho. Isso, naturalmente, estaremos disponíveis para, em sede de discussão na especialidade, abordar todas estas matérias para melhorar o diploma. E disso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obviamente, e em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado Luís Marcos Guedes pelo parecer que nos apresenta, que de resto é um parecer bem elaborado, estruturado e levantando questões que são obviamente importantes, mas outra coisa também não seria de esperar. Em segundo lugar, dizer, Sr. Presidente, que não queremos, obviamente, antecipar a discussão desta matéria, que é uma matéria da maior importância, mas talvez aproveitar para deixar já uma ou outra nota. A primeira, obviamente, é que, precisamente por ser uma matéria da maior importância, a primeira crítica que nós podemos fazer aqui é ao tempo que esta matéria esteve para ser regulamentada, esteve para ter iniciativa legislativa e aguardou, de facto, um tempo infinito até chegarmos aqui. Em segundo lugar, e aproveitando a chamada de atenção, precisamente, do Sr. Deputado Marcos Guedes, dizer que esta observação que foi feita agora pelo Sr. Deputado Jorge Machado merece a nossa concordância. De facto, quer dizer, é preciso definir, o CDS de resto tem pedido muitas vezes os planos de segurança das infraestruturas críticas e é preciso definir de facto o nível de segurança adaptado a cada estrutura e é preciso garantir sobretudo, até de um ponto de vista de soberania, que as infraestruturas críticas em Portugal têm a proteção adequada. Por outro lado, Sr. Presidente, só também chamar a atenção que uma das grandes preocupações que esta lei visa regulamentar e que é uma preocupação comum, de resto, às associações patronais e às associações sindicais são o chamado dumping, os chamados os serviços, os chamados os requisitos, até o nível salarial, para uma função que, como o Estado cada vez é menos presente em assegurá-la, cada vez mais é contratualizada com serviços externos, que têm que ter, obviamente, garantias de segurança e que, em alguns casos até, e isso é uma, talvez um dos aspectos que nesta lei não é evidente, exigiriam alguma separação até aquilo que é a segurança diurna, onde o Sr. Deputado Marcos Guedes levanta muito bem a questão do transporte de valores, com a segurança noturna, onde nós temos tido um conjunto de incidentes, muitos deles ligados precisamente à má qualidade de serviços, à má qualidade e até às vezes à ausência de formação adequada dos prestadores de serviços, que decorrem precisamente desse mesmo dumping e dessa falta de exigência de garantias. Portanto, são questões que são muito importantes. As observações que são feitas pelo deputado Marcos Guedes merecem a nossa concordância, seja na questão dos valores, seja na questão do erro, enfim, que mereceu de resto concordância generalizada em relação às revistas e à definição de sexo ou a utilização da expressão género, e, portanto, é uma matéria muito importante, é uma matéria que seguramente merecerá discussão aturada na especialidade, até porque há muitas questões ainda levantadas, quer pelas associações das entidades patronais, quer pelas próprias associações sindicais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem
Sr. Presidente, muito obrigado. Rapidamente, só para agradecer as palavras, seguramente exageradas, mas simpáticas, da parte dos senhores deputados que se pronunciaram. Relativamente à chamada de atenção do Sr. Deputado Jorge Machado, apenas referir que fiz questão de colocar isto, é o último parágrafo da página 9 do meu parecer, em que eu digo, por último, quero referir a preocupação suscitada por representantes sindicais relativamente à inexistência nesta revisão legislativa de qualquer referência à necessidade de efetivação das categorias profissionais reguladas na Lei de 2013 e que até hoje não tiveram tradução prática por parte das empresas de segurança, como é o caso dos assistentes de segurança portuária. Foi eu dou o caso dos assistentes de segurança portuária porque foi uma das categorias que foi com mais veemência colocado pelos sindicatos nas audições que tive a oportunidade de realizar. Era só, Sr. Presidente, relativamente à proposta do Sr. Presidente, eu sugeri então que na página 4, no final do ponto, antes do ponto 1C, portanto, no final do ponto 1B, depois da indicação dos parceiros que foram juntos pelo Governo, acrescentar um parágrafo que diga, nos termos legais aplicáveis, foi promovida pela Assembleia da República à apreciação pública através de publicação no Diário da Assembleia entre 27 de outubro e 26 de novembro de 2018. Com esta redação ou com uma redação similar, Sr. Presidente, fazer a referência, portanto, à apreciação pública. Era só.
Sr. Deputado, os pareceres resultantes da discussão pública foram pedidos por esta Comissão, tal e qual como os outros pareceres. Não seria de colocar no quarto parágrafo, onde precisamente são mencionadas as contribuições que foram pedidas? Da primeira página.
Acrescentar
só a discussão pública. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso agradecimento ao Sr. Deputado pelo primoroso relatório que aqui acaba de apresentar. Passamos então ao parecer relativo à proposta de alteração do regime jurídico das armas e suas munições e, no impedimento da Sra. Deputada Andreia Neto, dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira para apresentar o respectivo relatório. Muito obrigado.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Vou fazê-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD e em virtude de Sra. Deputada Andreia Neto se encontrar doente e não poder estar nesta reunião. Relativamente à proposta de lei número 154, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República em 16 de outubro de 2018 esta proposta de lei que altera o regime jurídico das armas e suas munições, transpondo a Diretiva da União Europeia 2017-853. Esta apresentação foi efetuada nos termos legais e regimentais aplicáveis e, por despacho de Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, de 26 de outubro de 2018, esta iniciativa baixou a esta comissão, onde está agora a ser naturalmente apreciada. Sr. Presidente, do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, esta proposta de lei foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros do passado dia 6 de setembro e visa proceder à sexta alteração ao regime jurídico das armas e suas munições, aprovado pela Lei nº 5 de 2006, de 23 de fevereiro. Através da presente iniciativa legislativa, pretende-se alterar igualmente a Lei 19 de 2004, de 20 de maio, sobre a revisão da Lei Quadro, que define o regime e forma de criação das polícias municipais, bem como o Decreto-Lei nº 239, de 2009, de 16 de setembro, que estabelece os direitos e deveres dos agentes de polícia municipal, assim como as condições e o modo de exercício das respectivas funções, regulamentando a Lei 19, de 2004, de 20 de maio. Procede-se ainda à harmonização das disposições legais constantes do regime jurídico das armas e suas munições com as normas previstas no Regulamento número 258/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2012, que aplica o artigo 10º do Protocolo das Nações Unidas contra o fabrico e o tráfico ilícito de armas de fogo. Estabelece também autorizações de exportação e medidas de importação e de trânsito de armas de fogo, suas partes, componentes e munições. Das principais propostas destacam-se as seguintes. Estabelece-se a previsão de regras mais restritivas no que toca ao número de armas passíveis de serem adquiridas de acordo com a licença detida e às condições que devem ser asseguradas para a sua guarda. São adotados mecanismos com o objetivo de permitir maior controle de armas para o uso civil, assegurando-se a sua rastreabilidade através da oposição de uma marcação única que deve constar das armas, partes e componentes essenciais. São revistas as regras de exportação e medidas de importação, bem como o trânsito de armas de fogo, suas partes, componentes e munições, de acordo com o previsto no Regulamento número 258/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho. Os armeiros deverão dispor de um sistema informático com ligação ao sistema da Polícia de Segurança Pública e, nessa sequência, as compras e vendas de armas entre particulares passam a depender da realização de um registro obrigatório na plataforma eletrónica existente para o efeito. É ainda alterado o processo de transmissão de armas com a consequente emissão do livrete de manifesto através da obrigatoriedade de todas as compras e vendas de armas serem registadas na plataforma eletrónica. É revogada a licença de detenção no domicílio, criada pelo Decreto-Lei número 37.313, de 21 de fevereiro de 1949, e a licença de detenção no domicílio emitidas ao abrigo do artigo 18 da Lei nº 5, 2006, de 23 de fevereiro, sendo concedido um período transitório aos proprietários para regularizar a situação das armas detidas ao abrigo destas licenças, os quais podem optar pela sua desativação. Estabelece-se a permissão dos armeiros titulares de alvará tipo 1 e 2 procederem à desativação das armas de fogo, procedimento que é depois certificado pela PSP. Todas as licenças atribuídas ao abrigo deste regime passam a ter uma validade de 5 anos e são restringidos os critérios de atribuição de licença para a arma de fogo de defesa, os quais passam a avaliar a necessidade de defesa da vida e integridade física do requerente. Para efeitos da atribuição e manutenção das licenças de uso e porte de arma, prevê-se ainda o estabelecimento de conexões entre a plataforma de licenciamento gerida pela PSP e outras plataformas detentoras de informação relevante para a manutenção do licenciamento. Cria-se a possibilidade de as entidades gestoras de zona de caça implementarem um sistema de cedência de armas a cidadãos estrangeiros para a prática exclusiva de ato venatório nos locais por ela explorados, condicionada à confirmação de titularidade de carta de caçador ou documento equivalente no país, no seu país de origem. E procede-se ainda à alteração da Lei nº 19/2004, de 20 de maio, e do Decreto-Lei 239/2009, de 16 de setembro, clarificando-se qual o calibre das armas de defesa que podem ser adquiridas pelos municípios e distribuídas para uso em serviço aos elementos das respectivas polícias municipais. Portanto, Sr. Presidente, assim, em suma, são estas as principais alterações que esta proposta de lei vem fazer ao regime jurídico das armas e das munições. Depois, há aqui um longo enquadramento legislativo desta matéria, remontando ao Decreto-Lei 13.740 de 1997, e depois houve uma série de sucessivas alterações adaptativas decorrentes de vários diplomas. E também há uma proliferação da legislação comunitária sobre esta matéria, nomeadamente relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas, que tem vindo a ser transportada para o ordenamento jurídico português. E assim, assumindo-se que o quadro legal vigente relativo a esta matéria está disperso por inúmeros diplomas, carecia naturalmente a atualização e clarificação, e iniciou-se em 2004 um processo legislativo que passou por vários governos, conduzindo a um único regime jurídico de armas e munições, que é agora objeto de revisão. E, portanto, desde a sua aprovação em 2006, a chamada Lei das Armas já foi objeto de 5 alterações, que foram introduzidas pela Lei 59/2007, de 4 de setembro, Lei 17/2009, de 6 de maio, Lei nº 26/2010, de 30 de agosto, Lei nº 12/2011, de 27 de abril, e Lei nº 50/2013, de 24 de julho. A primeira alteração da Lei das Armas é referente à responsabilidade penal das pessoas coletivas e equiparadas. A segunda alteração procedeu-se a vários ajustamentos em matéria de responsabilidade criminal e contraordenacional, nomeadamente o agravamento das penas do crime de detenção de arma proibida e dos crimes cometidos com recurso à arma. A terceira alteração do regime jurídico das armas procedeu à revogação do artigo 95A, que nos falava da detenção e prisão preventiva, e a quarta alteração criou um procedimento único de formação e de exame para a obtenção simultânea da carta de caçador e da licença de uso e porte de arma para o exercício da atividade venatória. Depois procedeu-se à quinta alteração da Lei das Armas, que deu origem à Lei 50/2013, de 24 de julho, e que visava aperfeiçoar o regime em vigor, de forma a incluir os artigos de pirotecnia no respectivo regime legal. Quanto aos locais e circunstâncias em que é proibida a sua utilização, procedeu-se a uma compatibilização dos regimes entre a Lei das Armas e os regimes legais relativos ao direito de manifestação e ao combate à violência no desporto. E, portanto, em suma, foram estas as alterações e os antecedentes legislativos do regime jurídico da Lei das Armas que esta proposta de lei se propõe rever. E, portanto, Sr. Presidente, eu creio que, face ao exposto, esta comissão estará habilitada uma vez que esta proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, eu sou de propor que este parecer seja naturalmente votado e que suba a plenário para a discussão da respectiva proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então colocar o parecer que acaba de ser apresentado à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos. Convido agora a Sra. Deputada Isabel Moreira para apresentar o parecer relativo ao projeto de lei que incide sobre a presença de estrangeiros no território nacional e o visto temporário de residência, nas condições que são previstas na proposta do PAN. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este projeto de lei do PAN altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, instituindo a atribuição da figura do visto temporário de residência ao cidadão imigrante com um ano de descontos para a segurança social. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo, propõe à semelhança de um projeto de lei que já discutimos aqui, que fui eu também que fiz o parecer, que é o projeto de lei número 928 do Bloco de Esquerda, propõe a criação de uma nova modalidade de visto de residência para o cidadão estrangeiro com um ano de descontos para a Segurança Social, que não preenche o requisito de entrada legal em território português. Desta forma, o universo de potenciais beneficiários do visto em causa abrange não só os imigrantes, mas também os filhos de imigrantes nascidos em território português. O proponente fundamenta, que é o deputado único do PAN, evidentemente, a iniciativa na elevada morosidade dos processos de regularização dos imigrantes, que em muitos casos demoram mais de um ano, bem como nos cerca de 30 mil imigrantes em situação não regularizada que trabalham e contribuem com descontos para a Segurança Social há vários anos, mas não podem beneficiar de proteção social e do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E depois apoiam-se num estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Migrações e Sustentabilidade Demográfica, que depois eu exponho na página 2 e 3, o que é que esse estudo revela a propósito de migrações e sustentabilidade demográfica, nomeadamente o facto de Portugal precisar de imigrantes e não poder perder tantos imigrantes, o que é que vai acontecer no futuro relativamente aos saldos migratórios, à situação dos trabalhadores, à situação da segurança social. O autor também relembra que Portugal é um país que apresenta políticas públicas de imigração que são elogiadas por causa do rigor dessas políticas e por causa do humanismo, respeitando os direitos fundamentais no capítulo de integração de imigrantes, asilados e refugiados. Mas, de facto, sublinha que Portugal abriga neste momento mais de 420 mil imigrantes, sendo que pelo menos 20% deste número solicita autorização de residência, com fundamento no artigo 88 do regime jurídico de entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros de território nacional, ou seja, por ser portador de um contrato de trabalho. O foco desta iniciativa, portanto, incide sobre a criação de um novo visto de residência, por natureza temporário, destinado, tal como a iniciativa do Bloco de Esquerda e, de resto, um projeto de resolução já aprovado do Partido Socialista, a ultrapassar o requisito de entrada legal em território português, cuja vigência se extinguirá com a conclusão do respectivo processo de regularização, ou seja, com a concessão de uma das autorizações de residência previstas no regime jurídico já citado, de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros no território nacional, vulgo lei de imigração. E, portanto, o diploma pretende fazer isto, o enquadramento, conforme dá conta a nota técnica, isto tem a ver, evidentemente, com a lei que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Depois eu explico como é que esta lei foi regulamentada e como é que houve recentemente uma nova regulamentação. Temos ainda uma iniciativa pendente, que é do Bloco de Esquerda, que já referi, que atribui um visto de residência temporário aos cidadãos estrangeiros com anos de descontos para a Segurança Social, e estas duas iniciativas vão ser discutidas amanhã em plenário. Eu não dou opinião aqui, embora gostasse de fazer algumas considerações. Só para tornar claro algumas coisas, em relação às consultas, não houve tempo para que fossem produzidas as consultas solicitadas relativamente a este projeto, mas é bom aproveitar as consultas já realizadas relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, porque o objeto é idêntico. E, portanto, estão reunidas as condições para ser discutido e votado em plenário. Eu queria só dizer que, relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, o Conselho Superior de Magistratura não quis pronunciar-se, entendeu que não. O Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais também não. A Procuradoria-Geral da República manifestou total concordância. E depois, devo dizer que o Conselho das Migrações me deixou algo perplexa. Deixem-me só referir aqui um aspecto, que é, eu, talvez pela composição do Conselho Superior das Migrações, É evidente que ao longo do parecer vai-se vendo opiniões muito diferentes e há um lado um pouco defensivo do próprio parecer, que é, em vez de se debruçar sobre o conteúdo dos diplomas, aliás, o parecer debruça-se quer sobre estes diplomas, quer sobre o projeto de resolução do Partido Socialista, que vai no mesmo sentido e já foi aprovado, e elogia o projeto de resolução do Partido Socialista, e nas conclusões finais elogia estes dois projetos. Mas depois eu acho que um órgão com esta vocação perde-se muito numa lógica defensiva a dizer o que é que já tem feito, o que é que já tem sido feito, porque no fundo depois tem entidades que vêm do CEF, entidades que vêm daqui, da colá, e cada uma perde mais tempo a dizer o que é que tem feito do que a dizer exatamente o que é que pensa dos projetos de lei. E uma das coisas que é dito ao longo do parecer é que este projeto de lei, o do Bloco de Esquerda, portanto, o que se aplicaria também ao projeto de lei do PAN, não todos os elementos do Conselho Superior das Migrações, mas precisamente o elemento representante do CEF, é que seria redundante relativamente ao artigo 82, número 2, da lei da lei em causa. Ora bem, portanto, da lei dos estrangeiros. O artigo 82, número 2, diz que, portanto, tem a ver com a autorização de residência para o exercício e atividade profissional subordinada e diz, excepcionalmente, mediante proposta do Diretor-Geral do CEF ou por iniciativa do Ministro da Administração Interna, pode ser dispensado o requisito previsto na linha A do número 1 do artigo 77, desde que o cidadão estrangeiro, para além das demais condições gerais previstas nessa disposição, preencha as seguintes condições: possua um contrato de trabalho tal, 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 tenha entrado legalmente em território nacional, esteja inscrita de sua situação regularizada perante a Segurança Social. Portanto, a dispensa da posse de visto de residência válido, mas precisamente exige entrada válida. E por isso é que o projeto não é redundante. Ao contrário do que é dito ao longo desse parecer, não por todas as pessoas que integram o Conselho das Migrações, o projeto do Bloco de Esquerda e, por acréscimo, o projeto do PAN e o projeto de resolução já aprovado do Partido Socialista, precisamente não são redundantes, porque o problema do artigo 88, número 2, é que abre, de facto, uma exceção em que dispensa do visto, mas obriga que haja uma entrada válida. Ora, o grande problema que estes projetos pretendem resolver, e também o projeto de resolução do Partido Socialista já aprovado, é as pessoas que entraram e, portanto, não têm uma entrada válida, mas já estão a fazer descontos para a Segurança Social. E, portanto, queria só dar nota que acho que há ali umas passagens que são infelizes e que resultam de uma leitura pouco atenta da lei. Mas pronto, era só para dar conta disto e está em condições, na minha opinião, de subir ao plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Vou, então, colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada. Entramos agora nas discussões na especialidade. Temos a proposta de lei número 113, que tipifica o crime de agressão, procedendo à segunda alteração à Lei nº 31, de 2004, que adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a propor relativamente em concreto relativamente a este texto. Queria apenas, para que ficasse registado, que na prática este crime de agressão que agora aqui fica tipificado, nomeadamente através da redação que é proposto este novo artigo 16-A, é o crime de agressão armada. porque hoje em dia há outros crimes de agressão, de resto, nomeadamente através do cibercrime, que cada vez ganha foros mais relevantes em termos da conflitualidade, até entre Estados, e a Europa sabe, é um bom exemplo desse tipo de agressão, e que não é minimamente tratada por esta tipologia. Portanto, em bom rigor, do meu ponto de vista, este crime deveria ser denominado crime de agressão armada ou crime de agressão militar, até porque na prática é disso que aqui se trata, mas pelo menos crime de agressão armada, porque o terrorismo não é propriamente militar, mas é armado também. Mas há outros tipos de agressão, e era apenas para que ficasse registado no debate na especialidade deste diploma, que eu penso que isto não fica, este crime de agressão internacional, hoje em dia configura outros aspectos que não apenas os aspectos armados, e que não estão a ser tratados nesta alteração legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os serviços sugerem, em relação a este mesmo diploma, alguns afinamentos que poderão ser apreciados agora, e seria pertinente fazê-lo, ou poderão ser remetidos para a redação final. Trata-se de harmonizar portanto, a epígrafe com o que consta do objeto, acrescentando, tipifica o crime de agressão procedendo à segunda alteração à lei, acrescenta-se penal relativa às violações do direito internacional humanitário, aprovado em anexo à Lei 31 de 2004, mantendo-se o restante. As restantes alterações dizem respeito à posição da proposição de a presente lei proceda à segunda alteração da lei penal, portanto apenas uma correção linguística, e no artigo 2 e no artigo 3 corrigem-se as referências ou complementam-se as referências à legislação referida. No artigo 4, corrige-se o facto de que há uma alteração da numeração apenas, formulando o número 2 do artigo 4, a anterior secção 3 do capítulo referido no número anterior, com a epígrafe outros crimes, é renumerada como secção quarta. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Não, Sr. Presidente, sou sem prejuízo de melhor opinião expressada aqui nesta comissão. Eu entendo que, uma vez que a capacidade de iniciativa de propostas de alteração cabe aos grupos parlamentares, não tendo nenhum apresentado, sendo pertinentes todas as observações, eu acho que elas devem ser formalmente introduzidas em sede de redação final e não propriamente nesta fase. Portanto, sugeriria, em conformidade, não tenho nenhuma ação de princípio, nenhuma delas, e antecipadamente posso me predispor a acatá-las em sede da redação final, mas procedimentalmente creio que é mais conveniente fazê-lo nessa altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vamos então permitir que os senhores e as senhoras deputadas releiam com maior atenção o texto e fica para a redação final essa apreciação. Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dispensar, Sr. Presidente, a leitura daquilo que estaria em discussão a seguir, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita o adiamento da proposta de Lei 115 e 139. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem...
Sr. Presidente, obviamente nada a opor, apenas uma chamada de atenção que eu iria fazer na discussão do 115 e que assim fica oportuno para... No artigo 115, uma das coisas, no, na proposta de lei, uma das coisas que é apresentada aqui como proposto é, em termos do financiamento dos centros de arbitragem, passar a ter também uma componente que é cofinanciada pelas entidades reguladoras. E é utilizada uma terminologia no artigo 4A, que é o que regula essa matéria, uma terminologia que é entidades reguladoras dos serviços públicos essenciais. Ora, isto é uma terminologia que não existe em nenhuma legislação específica. Este diploma, de resto, tem um número 3, que não é mexido, que tem por epígrafe definições e que tem um conjunto de definições. Era de todo o interesse, uma vez que se cometem competências próprias a estas entidades reguladoras, quanto mais não sejam competências de natureza financeira, que nas definições se explicitasse o que é que se entende por entidades reguladoras, porque não é de sumenos estar a cometer responsabilidades financeiras a determinadas empresas de uma forma indeterminada, digamos assim. Isto independentemente, depois, da questão de fundo, que eu acho que também deveria ser vista para esta Comissão, que é saber se as entidades em causa foram ouvidas. Porque isto vai implicar obrigações legais de financiamento a entidades que são, por definição legal, entidades independentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então passar à redação final, prevista no ponto 6 da ordem de trabalhos. Pergunto se há alguma objeção à redação final proposta. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu pedi a atenção do Sr. Presidente e dos senhores deputados relativamente a esta matéria, desde já me penitenciando por só fazer esta chamada de atenção em sede da redação final. Mas parece-me, os senhores deputados apreciarão, parece-me que vale a pena olharmos com algum cuidado. Eu, de facto, só com a distribuição do texto ontem, com a documentação para esta reunião, ao analisar com cuidado as propostas de alteração para a redação final, é que me apercebi desta matéria, penitencio-me, porque deveria ter sido isso aqui, quando o debate na especialidade, e que tem que ver com o artigo 6º deste diploma. Se olharem para o artigo 6º, a mim, causa-me a maior das perplexidades. Devo dizer que este diploma é a 23ª alteração ao diploma-mãe, que tem que ver com a definição das entidades, das substâncias que... tipicamente depois integram o crime de tráfico de drogas ou de estupefacientes. Eu tive o cuidado de ir verificar algumas das 22 alterações anteriores, em que se acrescenta também novas substâncias à medida que isso decorre das instâncias internacionais, e nunca um artigo deste tipo, como o artigo 6º, aqui surge. O que é que este artigo 6º vem dizer? Este artigo 6º é uma norma revogatória que vem dizer que todas as referências em outros diplomas à tabela, na sua redação atual, estas tabelas das substâncias se consideram revogadas. Eu não consigo entender este artigo, Sr. Presidente, e acho até que este artigo pode ser altamente perverso e perigoso. Eu ponho a hipótese de ser um lapso na proposta, que o que se pretendia dizer é que uma norma não revogatória, mas remissiva, dizendo-se que todas as referências a estas tabelas em outro tipo de legislação consideram-se feitas à tabela corrigida. Se fosse isso, não teria mal, embora fosse inútil, porque é evidente que nós alterar a redação originária, a partir do momento que esta alteração entrar em vigor, todas as remissões para a tabela passam a ser para a tabela revista, e portanto seria uma norma revisiva inútil. Mas, enfim, em termos substantivos seria compreensível. Agora, como ela está redigida, norma revogatória, todas as normas de outros diplomas. Em primeiro lugar, eu nem sei quais são esses outros diplomas. E depois temo, sinceramente, que esses outros diplomas sejam diplomas que tipificam determinado tipo de comportamentos e de infrações criminais, remetendo para as tabelas que são permanentemente atualizadas neste diploma. Ora, se essas normas forem revogadas, os crimes em causa ficam sem tipo. E, portanto, eu tenho as maiores dúvidas, Sr. Presidente, que isto tenha sido feito, que isto tenha sido ponderado adequadamente. Mais uma vez, penitencio-me de estarmos em sede de redação final, porque se chegarmos à conclusão que esta norma, de facto, está errada e deve ser retirada, tínhamos que propor uma nova votação em plenário para a eliminação deste artigo 6º, mas, Sr. Presidente, eu com toda a franqueza sugeria vivamente que, uma vez que o autor é o Governo, que o Governo fosse confrontado com esta questão. Até pode ser que a gente esteja a ver mal, e se estivermos a ver mal, com certeza que poderemos, com uma fundamentação adequada, concordar com esta norma. Agora, não queria deixar de chamar aqui a atenção, porque temo que se enviarmos para promulgação o diploma com esta norma, sem a devida justificação, possamos estar a incorrer num lapso grave.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto se há mais intervenções. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Intervenção não. As observações são pertinentes e, de facto, uma norma revogatória sem mais, sem a remissão, corre o risco, de facto, de toda a criminação feita com base nessas normas, se é revogada uma tabela, deixa de ter o tipo. E, portanto, a questão do contacto, porque ela pode ser em sede de redação final, transformar a revogação numa remissão. Manifestamente não há propósito de descriminalizar comportamento algum e, portanto, a sugestão do contacto parece-me pertinente e útil. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Penso que é de senso comum suspender a fixação e vamos solicitar, então, informação ao autor da proposta. Temos então agora o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD quanto às audições dos membros do Governo na primeira comissão. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, como o Sr. Presidente bem sabe, e os colegas deputados e deputadas também, no final da última reunião eu já fiz a apresentação desta matéria e o Sr. Presidente até permitiu e até interveio também sobre a matéria. Só a única coisa que não fizemos, porque havia escassez de tempo, foi passar à discussão e votação. Portanto, eu interrogo-me se é necessário voltar a fazer a apresentação ou se pura e simplesmente podemos eventualmente ouvir a intervenção de quem queira intervir sobre o assunto e passar à votação. A proposta em concreto, só relembrando, é de que nas audições regimentais ou, pura e simplesmente, não há complementaridade de outro tipo de audições que tenham sido também aprovadas pela Comissão, que realizar-se-iam em separado em audições autónomas, ou havendo, por conveniência de calendário ou outra, serem sempre feitas no final para não prejudicar a primazia da audição regimental em si, com a intervenção inicial do membro do Governo e o debate regimental. Se for caso disso, qualquer outra audição sobre matérias específicas que queiram ser acrescentadas, deviam ser acrescentadas no final. No fundo, é essa só a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O objetivo era precisamente haver um retomar a questão e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dar nota que, na nossa opinião, sendo muito pertinente a questão colocada pelo PSD, nós estamos numa fase final da legislatura e eu julgo que esta é uma discussão para definirmos um padrão de comportamento, não neste momento, mas no momento posterior. E, portanto, a nossa proposta é que se mantenha. Eu percebo a questão colocada, porque efetivamente pode levar a uma subversão daquilo que é a audição regimental. mas a verdade é que o Grupo Parlamentar do PSD deu o principal contributo para que isto acontecesse. Alterar agora as regras, na nossa opinião, não faz sentido. E, portanto, Sr. Presidente, eu julgo que esta matéria merece reflexão, ponderação, mas não agora, nesta fase, na reta final da legislatura, em que temos este comportamento já padronizado, ou esta regra padronizada, e poderemos, eventualmente, considerar uma reflexão no futuro, mas não neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso? Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu percebo e percebo esta observação do Sr. Deputado Jorge Machado e faz todo sentido, porém é uma prerrogativa de quem apresenta o requerimento de querê-lo votado. E, portanto, a questão da tempestividade face àquilo que tem sido o comportamento e o procedimento desta Comissão ao longo destes 3 anos, de facto, colocaria essa questão. Mas a verdade é que o PSS apresenta e quer ver discutida e presuntivamente votada, e portanto terá que haver uma pronúncia. E sobre a pronúncia sobre a substância, parece-me que de facto lhe assiste razão. Eu tive o cuidado tentar ver também junto das demais comissões o modo como regulavam esta matéria, e a verdade é que das 12 comissões ordinárias, só uma, não falamos obviamente da nossa, só uma é que trata requerimentos desta natureza antes das audições regimentais, que é a 8ª comissão. A 8ª Comissão, de facto, quando surgem questões de audições pontuais cumuladas com a data da audição regimental, as coloca no início. Todas as demais, ou no fim, ou pura e simplesmente, fazem uma audição separada. E, portanto, atendendo também aos pressupostos e aos termos em que é requerida, parece-me que não há como não acolher a ideia de que as audições regimentais não podem, seja por que forma for, ser colocadas numa posição de subalternidade relativamente a uma audição pontual. E a verdade é que se a colocarmos qualquer audição pontual cronologicamente em momento prévio à audição regimental, quando, na mesma data, obviamente, estamos, queiramos quer não, a subalternizar a audição regimental. E, portanto, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente uma ideia que, em audição regimental, se porventura acumulada com audições pontuais, estas se sucedam à audição regimental e que não que a antecedam. Desejavelmente, elas devem ocorrer num momento autónomo, mas a verdade é que também todos nós conhecemos que a questão emerge do reconhecimento por parte, muitas vezes, dos requerentes, mas sobretudo por parte do plenário da Comissão, de que se não justifica essa duplicação de datas e, portanto, coloca-se apenas nos momentos em que elas se acumulam na mesma data. Acumulando na mesma data, a dignidade de uma audição regimental, de facto, reclama que ela seja o primeiro momento, portanto, não se trata de desgraduar, mas trata-se, obviamente, de ajustar àquela que é a natureza regimental da audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que, obviamente, compreendemos a questão e o problema que aqui é posto, e não seja fácil, como já dissemos em circunstância anterior, encontrar uma boa solução, porque eu acho sinceramente que a única boa solução que eu vejo para esta matéria é garantirmos uma maior disponibilidade dos ministros e uma maior presença dos ministros em sede de comissão, sempre que os grupos parlamentares entendam e sejam aprovadas audições específicas. Essa é a única boa solução possível, ou seja, não deixarmos para as audições regimentais o acumular de matérias em relação às quais os grupos parlamentares chamam os ministros. Porque se essas audições forem marcadas para além das regimentais, nós teremos a oportunidade de fazer as regimentais e de fazer as outras também, porque de outra forma não há boa solução, porque o PSD tem razão quando diz que não pode ser usado como uma espécie de corrida para um partido que pede uma adição específica sobre isto e ultrapassa a regimental, atirando a regimental para o fim. Tem razão aí. Nós dizemos, está bem, então esse outro pedido específico passa para o fim. Mas qual é o impedimento de cada um dos partidos na regimental de questionarem sobre essa matéria? Também é nenhum. E, portanto, quer dizer, o máximo que o Sr. Presidente pode fazer é pedir ao Sr. Ministro, olha, Sr. Ministro, não fale sobre este assunto antes de chegar ao ponto específico. E aos grupos parlamentares. Agora, quer dizer, ninguém pode garantir essa contenção e isso acabaria por prejudicar a audição em si mesma, não é? E, portanto, eu acho que a única questão é uma maior disponibilidade dos ministros, sublinhando eu, isto obviamente é, falo enquanto partido de oposição, que as questões, sobretudo nas pastas de soberania, têm sido tantas, os incidentes têm sido tantos, as dificuldades, as greves, os protestos têm sido tantos, enfim, quer dizer, que em normalidade os ministros viriam todas as semanas para se pronunciarem, seja a Ministra da Justiça sobre os motins, as greves e as situações nas prisões, seja o Ministro da Administração Interna sobre os incidentes e os acidentes e as tragédias que sucedem. Quer dizer, portanto, nós não podemos garantir presença semanal dos ministros. Os acidentes, os incidentes, as greves, os protestos, os motins têm sido muitos e, portanto, quer dizer, a única forma é garantir, tanto quanto possível, separação de temas e audições várias sobre os vários temas. Para dar só um exemplo naquilo que nós estamos a falar, Sr. Presidente, chamar a atenção que a audição regimental do Sr. Ministro está prevista para dia 8. É incontornável que nessa audição de dia 8 os incidentes, os protestos, as ameaças de greve e a ruptura, por exemplo, entre o Sr. Ministro, a Liga dos Bombeiros e a própria Proteção Civil sejam um dos temas dessa audição, como foi pedido pelo CDS. Até digo desde já, Sr. Presidente, para nós é indiferente se for o primeiro tema, se for o segundo, se for o terceiro, se for só na nossa vez, é indiferente. É indiferente, é um tema, obviamente, que será um tema dessa mesma audição. Chama a atenção que nós pedimos, por uma questão de lógica, e foi isso que foi aprovado pela Comissão, que fosse ouvida antes a Liga dos Bombeiros e a Proteção Civil. Aquilo que nos preocupa, por exemplo, neste momento, é que essas audições possam ser garantidas antes da audição do Sr. Ministro, que está para dia 8, o que significa que a primeira comissão teria que as marcar ou para quinta-feira, dia 3, que é já dia de trabalhos, ou para o próprio dia 8 de manhã, uma vez que a vinda do Sr. Ministro está prevista para dia 8 à tarde, para que essas audições estejam lógicas. Isso é, por exemplo, a nossa preocupação. A ordem, isso é outra questão. A ordem, se for na audição regimental, nós esperaremos a nossa vez e questionaremos, depois de os outros partidos do maior até chegar à nossa vez o tenham feito, se for num ponto autónomo, também não temos problema nenhum. Queríamos realmente, e aproveito este debate para chamar a atenção para isso, é que as audições que pedimos, porque têm uma lógica de sequência, ou seja, Liga dos Bombeiros, ANPC e depois o Sr. Ministro, fossem garantidas antes do dia 8. A única outra forma de solução, Sr. Presidente, está muito nas suas mãos e nas mãos da mesa, é, perante um acumular de pedidos, tentar que haja não só a audição regimental, mas uma outra audição específica. Aí será mais fácil termos tempo e os partidos respeitarem até não só a precedência das forças partidárias em função da proporcionalidade de representação, como a separação dos temas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para comentar as intervenções que tiveram lugar, enfim, a intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, com toda a franqueza não consigo perceber, a não ser por um critério qualquer de oportunidade, portanto, se materialmente concorda com a questão, só, depois coloca apenas um critério de oportunidade, eu devo dizer que o meu critério de oportunidade não é esse. Acho que as coisas, quando estão mal, devem ser corrigidas, não devem ser empurradas com a barriga. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Telmo Correia, também só fazer a seguinte observação, com toda a franqueza. Era o que faltava que um membro do Governo fosse inibido por quem quer que seja da Comissão, muito menos qualquer senhor deputado ou pela mesa, pelo Sr. Presidente da Comissão, ficava numa posição perfeitamente caricata, que um membro do Governo seja inibido de falar sobre um determinado assunto. Com certeza, se ele vem cá a regimental, ele vem fazer o balanço das matérias mais importantes e seguramente que vai haver coincidência das matérias que o membro do Governo entende terem sido importantes e aquelas que os deputados, nas semanas que antecederam, suscitaram politicamente através de uma iniciativa qualquer. Normalmente é isso que tenderá a acontecer, a não ser que ou os deputados ou o membro do Governo estejam desfasados da realidade. Portanto, o problema não é esse, com toda a franqueza. O problema é apenas um. As audições regimentais têm uma dignidade regimental própria. Por alguma razão, são marcadas no início de cada sessão legislativa, até pelo critério cronológico que nós seguimos sempre aqui relativamente às iniciativas. Imaginem, por exemplo, que são aprovadas antes da próxima regimental 3 ou 4 iniciativas para audições com pontos autónomos. Como é que se procede? Procede-se pela ordem cronológica. Se é pela ordem cronológica, lembrem-se sempre que a primeira que foi marcada foi a regimental. Está marcada desde setembro. Essa está marcada, mesmo por esse critério, sempre os pontos autónomos teriam que ser no final. Agora, concordo com o Sr. Deputado Telmo Correia quando ele me diz que o que a Comissão tem que passar a olhar com cuidado é saber se uma determinada matéria que a Comissão, democraticamente, por maioria, aprova e entende relevante para se realizar uma audição, para chamar o ministro, porque às vezes acontece alguém apresentar uma iniciativa e a Comissão, a maioria da Comissão, dizer isso não faz sentido nenhum, não se vai chamar o ministro cá por causa dessa matéria. Mas quando a Comissão entende que se deve chamar o ministro por causa dessa matéria, a Comissão tem que fazer automaticamente um juízo, que é o juízo de calendário, que é, olhando para as regimentais, saber se isso se pode subsumir em perguntas que são colocadas pelos vários grupos parlamentares e até na intervenção inicial é abordado pelo ministro essa matéria, e se isso dá para esperar até à regimental, ou se pura e simplesmente o assunto é demasiado candente, demasiado urgente, demasiado importante politicamente, relevante politicamente, que determinem a convocação do ministro para uma audição extraordinária antes. Isso é que a gente tem que passar a fazer, ponto. Que é o que eu acho que todas as comissões devem fazer no cumprimento normal do regimento e que, por comodidade, começou a deixar de se fazer. Eu acho que é isso que se deve atalhar, deve-se passar a ter esse cuidado, sempre que se entende que se aprova maioritariamente a vinda de um ministro, a convocação de um ministro, que isso não seja uma coisa perfeitamente banal, a dizer, não temos nada a opor, venha ao ministro, e depois vai-se acumulando matérias para o ministro cá vir, quer dizer, é esse cuidado apenas que nós temos que ter. Agora, isso não mexe com a questão de fundo, que é respeitar aquilo que regimentalmente está colocado relativamente a estas 4 audições, 3, que é a do orçamento mais 3, ao longo do ano. Temos ainda pela frente um conjunto bastante vasto, porque nós interagimos pelo menos com 3 membros do Governo, com 3 ministros, e portanto até ao final da legislatura devemos ter aí umas 9 regimentais para realizar, 8 ou 9, salvo erro, e portanto temos que votar, temos que assentar na metodologia e a partir daí passar a ter o cuidado entre nós, obviamente, sempre que surge, por razões de iniciativa política legítima de qualquer grupo parlamentar, de qualquer deputado, um requerimento para a vinda cá do ministro, ajuizar em primeiro lugar, se politicamente a matéria em si é suficientemente relevante para chamar o membro do Governo cá, e em segundo lugar, se ela pode esperar para ser introduzido no mecanismo normal das perguntas dentro de uma regimental, ou se justifica uma audição extraordinária. É tão simples como isto, não é mais do que isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cabo Correia.
Sr. Presidente, só para um pequeno esclarecimento, não querendo prolongar a discussão, mas, uma vez que o Sr. Deputado Luís Marcos Guedes me citou diretamente, só para dizer o seguinte, quer dizer, o Sr. Deputado Luís Marcos Guedes terminou dizendo não é mais do que isto, e aí eu estou absolutamente de acordo, realmente não é mais do que isso, e foi isso que eu disse, e aí temos exatamente a mesma opinião, ou seja, ou há matéria suficiente, e ela é suficientemente relevante, e separam-se as duas audições e conseguem separar os temas, e tem que se procurar a disponibilidade dos ministros para virem, ou não é assim. Agora, na outra questão, onde o Sr. Deputado Marcos Guedes, se calhar fui eu que não me consegui fazer explicar, mas pareceu ter alguma discordância, eu sinceramente não compreendo a discordância, ou então não me consegui explicar, porque o que eu digo é o seguinte, quer dizer, e vamos lá ver se conseguimos quase que graficamente perceber o que é que eu estou a dizer.
Nós temos dois pedidos de audição, por hipótese. Isto é, uma hipótese, é uma mera hipótese. Uma hipótese no sentido jurídico da, expressão. Temos dois pedidos de audiência. Temos um pedido de audiência, temos uma audição regimental da Sra. Ministra da Justiça, por hipótese, e temos uma audição pedida por um, dois, três grupos parlamentares da Sra. Ministra da Justiça sobre um incidente grave num estabelecimento prisional, seja onde for no país. E as duas audições estão, a regimental está prevista e a audição sobre o estabelecimento prisional está aprovada pela Comissão. Perante isto, o que é que fazemos? Não é? Primeira hipótese. A audição específica sobre o estabelecimento prisional tem precedência, passa para a frente das outras, os partidos, designadamente os partidos que pediram e que fizeram aprovar essa audição, são os primeiros a interrogar, como já aconteceu, e depois segue-se a audição regimental. Primeira hipótese. É isto que o PSD diz não querer, e é isto que faria a tal corrida para pedidos dos vários grupos. De repente levantou-se a questão com o Bloco de Esquerda na última, mas podia ser connosco, podia ser com o Partido Comunista, podia ser com qualquer outro grupo parlamentar, não é? É isto que o PSD diz não querer. Se não quer isto, qual é a hipótese? Temos a regimental e a audição sobre o estabelecimento prisional passa para o fim. Ponto primeiro de ordem de trabalhos, audição regimental. Ponto segundo de ordem de trabalhos, e por isso é que eu digo graficamente, a audição da Sra. Ministra da Justiça aprovada pela Comissão sobre não sei quê. O que eu digo aí, e acho que o Sr. Deputado Marcos Guedes, concordando ou discordando, acaba por dizer o mesmo que eu, é nenhum dos grupos está impedido, nem regimental, de fazer logo perguntas sobre a segunda matéria. Nem a Sra. Ministra está, e digo Sra. Ministra porque neste caso é uma senhora, está impedida de logo na sua intervenção inicial se referir ao ponto segundo que está. Portanto, a eficácia é mínima, é isso que eu digo, é isso que eu digo. E, portanto, estamos não a discordar, mas a concordar. Como a Sra. Ministra não está impedida de se referir a isso, como os grupos parlamentares, designadamente os grupos parlamentares maiores, imaginando que foi o Bloco de Esquerda, o CDS ou o PCP a pedirem o segundo ponto, não terão precedência em colocar a questão, a eficácia é mínima. E, portanto, quer dizer, como a eficácia é mínima, a única hipótese que haveria era, estando os dois pontos separados na ordem de trabalhos, ser o Sr. Presidente a dizer, olha, Sra. Ministra, pedia-lhe que não abordasse esta questão porque é um ponto autónomo, a Ministra aceitar, era preciso que ela concordasse, e os grupos parlamentares todos, não por imposição, mas de sua livre vontade, dizerem, não, não, nós também concordamos e, portanto, não falaremos desta questão, a não ser no ponto segundo. Parece muito pouco eficaz, foi só isso que eu disse, tal como acabou por ser corroborado e não discordado pelo Sr. Deputado Marcos Guedes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, pela excelente caricatura que acaba de nos apresentar. Sr. Deputado Sandra Cunha tem a palavra.
Como é próprio das caricaturas.
Desculpe.
É o problema do microfone,
pronto.
É o problema do Bloco de Esquerda.
Está bem, estava intermitente, não. Era o microfone que estava intermitente.
É o meu.
Também. Sim, mas agora já está, pronto. Pronto, já funciona. Eu penso que, eu compreendo a questão levantada e concordo com ela e parece-me evidente que fazer-se, enfim, incluir pontos autónomos no início das audições regimentais retiram aquilo que é e aquilo que está estabelecido e que é a importância das audições regimentais. Por outro lado, colocá-las no fim, pontos autónomos no fim, poderá ou não acontecer o esvaziamento desses temas e dessas matérias específicas. Não me parece que, também não me parece que seja muito razoável pedir aos ministros, aos membros do governo, que não se pronunciem sobre determinadas matérias, porque até poderá haver, existir vários pontos autónomos sobre várias matérias específicas no final das reuniões, das audições regimentais, e também não acredito que pedir este acordo de cavalheiros aos grupos parlamentares vá funcionar, até porque mostra a experiência que já houve um ou outro acordo de cavalheiros que não funcionou e, portanto, com os grupos parlamentares, quer dizer, também seria limitar aquilo que é a sua atividade até de fiscalização e a sua liberdade. Portanto, posto isto, se calhar a única solução é de facto remeter todas estas matérias para as audições extraordinárias e os membros do Governo teriam que estar disponíveis para vir às vezes que fossem necessárias ao Parlamento. Porque de facto também não... Pronto, exatamente, porque de facto também não vejo outra, e nós teríamos que arranjar calendário. Não sei muito bem como, mas não vejo outra solução. Pronto. Era só isto, só estes comentários.
Muito obrigado. Senhora Deputada, evidentemente o assunto poderia ser discutido ao longo das próximas horas e eventualmente sem grandes frutos. Eu sobre esta matéria dei já a minha opinião e por isso manifesto de novo o meu sentido de voto contra o requerimento que foi apresentado, pelas razões já expostas. Ou seja, entendo que não há uma solução regulamentar boa e aplicável em abstrato. Temos seguido uma orientação que se quadra com as preocupações que aqui foram apresentadas, tentando adaptar a cada caso e às dificuldades de agendamento que inevitavelmente surgem, o que não significa que os ministros só venham cá quando lhes apetece, sabemos bem que não é assim. Vêm cá sempre que são convocados, são obrigados a vir. Agora não os vamos arrancar de banheira nem a meio da noite para virem à Comissão de Assuntos Constitucionais. Portanto, sobretudo, em particular, penso que uma rigidificação destes procedimentos nem é alicerçada na prática de mais de 3 anos que seguimos nesta matéria, nem ajudará a corrigir eventuais descontentamentos que possam ter ocorrido no passado. Vou então colocar à votação o requerimento do PSD. Quem vota contra? Queria que ficasse registado o meu voto contra. Quem se abstém? Está aprovado. Com o voto contra do Grupo Parlamentar do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS os votos favoráveis dos restantes partidos com grupos parlamentares com a indicação de voto que dei. E sendo assim, não havendo pareceres da Subcomissão de Ética, pergunto se em sede de outros assuntos há alguma matéria a acrescentar. Então, dou os trabalhos por encerrados e chamava apenas a atenção, tenho aqui um projeto de ordem de trabalhos para a próxima reunião, que incluirá as duas especialidades que hoje não foram apreciadas e que contempla as propostas de lei 167, 168 e 169, o projeto de lei 1028, portanto, e chamava a atenção dos senhores deputados para a apresentação dos pareceres respectivos. E será isto a ter em conta. A hora da próxima reunião será às 14 de quinta-feira, portanto teremos apenas de quinta-feira, dia 3 de janeiro. A reunião será no dia 3 de janeiro, quinta-feira, às 14 horas. Quinta-feira é a reunião dos grupos parlamentares. Bom. Muito obrigado. Continuação.